Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Tudo bem por aí? Na medida do possível, espero que sim. Começa agora mais um programa Bem Viver, uma produção do Brasil de Fato. Eu sou a Nara Lacerda e por aqui vamos ter muita informação nesta última edição da semana. Notícias sobre a pandemia do coronavírus e vamos falar também de alimentação, saúde, bem-estar, meio ambiente. Eu conto com a sua companhia nesta próxima uma hora. E você já sabe, a gente se encontra por aqui de segunda a sexta-feira. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual da capital paulista e da Baixada Santista. E também nos transmitem em diferentes horários as emissoras Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Timbira de São Luís, no Maranhão, Rádio Onda FM em Novo Cruzeiro, Minas Gerais, Rádio Camponesa FM de Crateús, no Ceará, e Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigada e um grande abraço para essa grande rede. Também às 11 da manhã estamos no ar na Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br. Nas plataformas de podcast você encontra a gente no Spotify e no Google Podcast. Não sai daí e bora começar a edição de hoje.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Hoje, 5 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, a gente vai dar uma atenção especial para esse tema no programa desta sexta-feira. A data tem como objetivo principal chamar a atenção da sociedade para os problemas ambientais e para a importância da preservação dos recursos naturais. Apesar de ser um tema que está em constante debate, a preservação de nossas florestas e águas, por exemplo, depende de ações práticas da população e do poder público. Mas o que vemos atualmente é o crescimento no desmatamento de biomas, como a floresta amazônica, o cerrado, entre outros, provocando danos ao ecossistema e também à nossa própria saúde. Muitos desses impactos ambientais são resultado de modelos de produção que não são sustentáveis, como é o caso do agronegócio. Desmatamento, perda da biodiversidade, contaminação do solo, do ar, da água, são apenas alguns exemplos dos impactos provocados por esse modelo de produção agropecuária. Você deve estar se perguntando se existe algum outro jeito de produzir alimento que não seja baseado na superexploração do meio ambiente. Eu te respondo que sim, existe. Esse é um dos principais pontos do projeto de reforma agrária popular defendido pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Diferentemente do modelo do agronegócio, a reforma agrária popular vai ao encontro de políticas de distribuição de terras que não têm nenhum tipo de produção aos trabalhadores que não têm onde viver e plantar, e propõe como alternativa um modelo de produção baseado na agroecologia, para a produção de alimentos saudáveis e respeito à biodiversidade, sem o uso de agrotóxicos, voltado para a agroindustrialização do campo e o desenvolvimento do país. E neste Dia Mundial do Meio Ambiente, diante do cenário atual de pandemia, o MST lançou um plano emergencial de reforma agrária popular, com um olhar para as necessidades do povo do campo e da cidade geradas pela pandemia. O repórter Pedro Estropaçolas preparou uma reportagem com detalhes sobre essa proposta e a gente confere agora.
Nesta sexta-feira, o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, lançou um plano com medidas emergenciais para a construção da reforma agrária popular. Para Kelly Maforte, da Direção Nacional do Movimento, o plano, organizado em 4 eixos, é uma ação concreta e imediata para fazer com que vários trabalhadores e trabalhadoras que hoje estão na faixa da extrema pobreza possam viver de forma digna. De acordo com ela, assentar famílias que hoje estão acampadas, desempregadas e nas periferias das cidades é um dos eixos centrais. Além dos latifúndios, a liderança do MST também aponta como alternativa a distribuição das terras devolutas dos estados.
Nós fizemos um levantamento entre 729 empresas que estão devedoras da União. Nós temos ali pelo menos uma dívida de 200 bilhões de reais de sonegação fiscal. Se essas empresas elas pagassem em terra o governo brasileiro, restituísse os cofres públicos, só ali nós teríamos a possibilidade de arrecadar 6 milhões de hectares de terras.
Outro ponto central exposto no primeiro eixo, intitulado Terra e Trabalho, é a suspensão dos despejos e reintegrações de posse. Os eixos seguintes do Plano de Reforma Agrária abordam os temas produção de alimentos saudáveis e condições de vida digna no campo. No Paraná, por exemplo, 10 mil famílias vivem em 70 acampamentos do MST e cerca de 25 deles enfrentam o risco do despejo. Mesmo diante desse cenário, é no estado onde o MST vem tendo uma das atuações mais expressivas na distribuição de alimentos para a população vulnerável. Desde o início da pandemia, foram doados mais de 155 toneladas de comida agroecológica. Adair Gonçalves vive há 10 anos no acampamento Resistência Camponesa, em Cascavel, que se prepara para participar da terceira doação de alimentos. A iminência do despejo para o camponês, que iniciou a luta dentro do movimento em 1991, quando tinha apenas 11 anos de idade, é a grande dificuldade e angústia das famílias.
Nós aqui no acampamento Resistência Camponesa recebemos aí essa reintegração de posse, né, no dia 15 de dezembro. Então, onde que nós estávamos se preparando para fazer as festas de fim de ano, de receber os familiares, de ir passear na família da gente, nós recebimos essa dura realidade, né? De uma hora para outra, ver que tudo que você construiu, e aqui como é um acampamento antigo, né? Desde 99, então as famílias vivem aqui, as famílias moram aqui, tudo que as famílias têm tá aqui, né? Você imagina você ter que sair de um lugar aonde você já construiu uma relação.
Para o movimento, a pandemia vem colocando em pauta a necessidade da população se abastecer de alimentos saudáveis e agroecológicos. Kelly Mafote explica que a partir das ações solidárias desenvolvidas pelo MST nas periferias urbanas, foi possível identificar a importância das pessoas cuidarem da imunidade. Ela ressalta que há uma capacidade muito grande dos assentamentos de reforma agrária e dos acampamentos produtivos em seguir alimentando os centros. Mas para isso acontecer, é preciso que existam políticas públicas que apoiem essa produção.
Para a gente poder ter ações de solidariedade, para a gente poder ter políticas efetivas que façam com que o produto saia lá da roça e chegue até a panela vazia da cidade, a gente precisa ter políticas públicas, programas sociais.
Outro eixo exposto no plano é a preservação do meio ambiente e, sobretudo, dos povos da floresta. Para o MST, legalizar áreas quilombolas, territórios indígenas e o direito de comunidades ribeirinhas e nativas são medidas essenciais para zelar e proteger fontes de água e a biodiversidade. Como exemplo de ameaça à natureza, Kelly Mafote lembra da afirmação do ministro Ricardo Salles na reunião ministerial do dia 22 de abril.
A gente só vai conseguir preservar as nossas florestas, a nossa biodiversidade e, portanto, o nosso ecossistema se a gente tiver povos convivendo com essas florestas. Onde está o agronegócio e onde está a mineração é onde mais tem os conflitos de luta pela terra, né? E esses conflitos é precisamente porque o Ricardo Salles, o Bolsonaro, sabe que para poder passar boiada, tem que passar boiada em cima das pessoas e dos povos que defendem esse território.
Apesar das dificuldades, a mensagem é de resistência.
Nós somos radicais na defesa da agroecologia, da agrofloresta, como uma forma de produzir e se alimentar em abundância, mas ao mesmo tempo preservar os bens naturais, né? E aqui todas as pessoas que vivem na cidade, elas também dependem dessa preservação.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Pedro Estropaçolas.
E como parte das ações desse dia de lançamento do Plano Emergencial da Reforma Agrária Popular, os trabalhadores sem terra doam nesta sexta-feira 10 toneladas de alimentos fruto da reforma agrária na cidade de Cascavel. Vamos saber mais sobre essa ação com a Lia Bianchini, da redação do Brasil de Fato no Paraná. Oi, Lia.
Olá, Nara. Essas doações são destinadas a famílias do bairro Interlagos, ao Hospital do Câncer de Cascavel e ao Abrigo São Vicente de Paula. Mandioca, arroz, feijão, milho verde, legumes e hortaliças fazem parte da diversidade de alimentos agroecológicos produzidos por 15 comunidades de agricultores e agricultoras que serão distribuídos na cidade. Essa será a terceira doação de alimentos realizada por famílias sem terra da região oeste do estado. As primeiras ocorreram nos dias 10 e 17 de abril. Ao todo, famílias de 15 acampamentos e assentamentos de 8 cidades paranaenses estão em mobilização para a doação de alimentos nesta sexta-feira. E também hoje, Nara, os acampamentos Dorcelina Folador e 1º de agosto de Cascavel e Nova Semente do município de Catanduvas iniciam a produção de agroflorestas comunitárias. O objetivo é dar continuidade à doação de alimentos para a população urbana durante o período da pandemia e também para garantir o autoconsumo das próprias comunidades. Hortas e agroflorestas comunitárias começaram a ser produzidas em todas as regiões do estado no dia 2 de maio e integram a campanha de solidariedade do MST do Paraná. Eu volto com você aí em São Paulo, Nara.
Muito obrigada pelas informações, Lia. Ações desse tipo são muito importantes, principalmente para que os povos de regiões urbanas conheçam a produção agroecológica e compreendam a importância dos pequenos agricultores para que a população não passe fome. Afinal, são eles, e não o agronegócio, que produzem a maior parte dos alimentos que chegam à nossa mesa. Chegou a hora de fazer contato com a nossa repórter Lu Sudré, direto da redação do Brasil de Fato em São Paulo, de onde ela traz as atualizações da pandemia aqui no Brasil. E tem novidade também sobre o auxílio emergencial para os trabalhadores da cultura.
Olá, Nara, e olá a todos os ouvintes que nos acompanham aqui no Bem Viver. De acordo com dados apresentados pelo Ministério da Saúde, nesta quinta-feira, dia 4, o Brasil soma até agora 34.021 mortes por causa da Covid-19. Pelo terceiro dia consecutivo, quebramos o recorde de maior número contabilizado no período. Ontem foram registrados 1.349 mortos em 24 horas. Os números atualizados fazem do Brasil o terceiro país que mais perdeu vidas nesta pandemia. O país ultrapassou a Itália, que registra 33.689 mortes e agora está atrás apenas de Reino Unido e Estados Unidos. São Paulo concentra o maior número de casos e vítimas fatais, com 129.200 pessoas positivas para a Covid-19 e 8.560 óbitos. Rio de Janeiro está em segundo lugar, com 60.932 contaminações e 6.327 vítimas fatais. Já o Ceará se mantém como terceiro estado mais afetado e se aproxima muito do número de infecções do Rio, Nara. São 59.795 diagnósticos positivos e 3.818 mortes no estado nordestino. Mas em meio a esse triste cenário, temos uma boa notícia para os trabalhadores do setor da cultura, que é tão importante para o nosso país. O Senado aprovou por unanimidade, nesta quinta-feira, dia 4, o projeto de lei para instituir auxílio emergencial exclusivo aos trabalhadores da cultura, batizado de Lei Aldir Blanc, em homenagem ao compositor e cronista morto pela Covid-19 em 4 de maio. O texto segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta tem como objetivo principal pagar R$ 600 mensais a trabalhadores informais de baixa renda, prorrogar prazos de aplicação de recursos e pagamento de tributos, além de vetar o corte de água, luz e serviços de comunicação como internet, para empresas culturais que não conseguem pagar suas contas neste momento. No total, 3 bilhões serão destinados ao setor. O dinheiro está parado no Fundo Nacional da Cultura, ou seja, não será retirado de outras áreas essenciais, como saúde e educação. A aplicação dos recursos fica a cargo dos estados e municípios. Eu vou ficando por aqui. Um bom fim de semana para você, Nara, e para todos os nossos ouvintes.
Até segunda, Lu. Obrigada pelas informações. E muitas das famílias que já receberam as duas primeiras parcelas do benefício começam a ficar ainda mais preocupadas com a situação econômica. Isso porque só resta uma parcela a ser recebida. Na ideia original, cada trabalhador tem direito a 3 parcelas do auxílio. Além da importância que essa renda tem na vida dos trabalhadores informais no momento de pandemia, um recente estudo mostrou que o auxílio também é importante para a economia brasileira. Ou seja, esse discurso do governo de que a renda emergencial gera um rombo nos cofres públicos não se aplica na realidade, porque liberar esse dinheiro é uma forma de movimentar a economia. O repórter Eric Jimenez, correspondente do Brasil de Fato em Brasília, preparou uma reportagem para explicar esse tema e a gente confere agora na locução de Douglas Matos.
A renda básica emergencial pode salvar o Brasil de uma devastação econômica ainda maior se estendida até o fim do ano. É o que defendem pesquisadores do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Conforme o estudo, o auxílio governamental de R$ 600 se reverte diretamente em consumo, o que aquece a economia e gera mais arrecadação ao Estado. Além disso, expande a produção de setores como o de serviços e o de alimentação. Quem explica é Juliane Furno, doutoranda em Desenvolvimento Econômico na Universidade de Campinas, a Unicamp, e assessora parlamentar da Câmara Federal.
Porque os mais pobres gastam tudo que ganham. Então, ninguém que vai acessar um benefício de renda emergencial vai aplicar em título do Tesouro Direto ou vai guardar embaixo do colchão. Então, efetivamente, vão gastar. E vão gastar principalmente nos setores econômicos mais atingidos pela crise, ou seja, aqueles mais ligados ao mercado interno.
Furno destaca que, ao mesmo tempo em que gera um alívio econômico, o pagamento é também um mecanismo de justiça social.
Do ponto de vista social, existir um programa de renda básica em período de crise é fundamental para dirimir essa tendência natural à concentração de renda em momentos de crise econômica, ou seja, possibilitar que os mais pobres sejam menos afetados.
O auxílio emergencial tem efeito imediato no PIB, o Produto Interno Bruto. Só com os três primeiros meses de pagamento, por exemplo, o aumento é de 0,44%. Mas, se o programa for imediatamente cortado, há retração, com um acréscimo de apenas 0,06% no fim de 2020. Ainda segundo a projeção, com a manutenção do programa até o fim de dezembro, a capacidade do Estado de arrecadar seria quase 6 vezes maior, ou seja, saltaria de R$ 22 bilhões de reais, caso a renda básica fosse mantida apenas no período de 3 meses, para 128 bilhões de reais com a política estendida. Segundo Juliane Furno, isso prova que a renda básica é um benefício barato, com ganhos sociais significativos e uma alta taxa de retorno aos caixas públicos.
Ele também é um benefício barato que se paga na medida em que ele tem esses efeitos multiplicadores muito significativos na economia. Então, é um tipo de projeto que ele quase não tem custo fiscal e, pelo contrário, possibilita que a gente consiga sair com menos fraturas e menos desigualdade desse período.
O presidente Jair Bolsonaro disse na terça-feira, dia 2, que pode liberar 3 parcelas extras do auxílio emergencial além das previstas. No fim de maio, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também defendeu a permanência por mais tempo do pagamento do auxílio emergencial no valor atual. Enquanto se discute a prorrogação, porém, a lei em vigor garante o auxílio apenas até o fim de junho. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Jimenez, em Brasília, Douglas Matos.
E ainda sobre o auxílio emergencial, eu lembro aqui uma notícia positiva. Os deputados aprovaram nesta semana um projeto de lei que dá preferência às mães, chefes de família, na hora de receber o auxílio, quando o pai também informa que é o responsável pelos filhos. Isso aconteceu após uma série de denúncias de mães com dificuldades para acessar o dinheiro, porque os pais, mesmo ausentes, usavam o CPF dos filhos para se cadastrar e receber o auxílio emergencial. Um absurdo. Bom, pelo texto aprovado, caso haja conflito nas informações prestadas pela mãe e pelo pai, a preferência do recebimento do dinheiro será da mulher, mesmo que ela tenha se cadastrado depois. Lembrando que, no caso de mulheres chefes de família, o valor do auxílio emergencial sobe para R$ 1.200. Esse projeto de lei precisa agora ser votado pelos senadores e, caso aprovado, seguir para a sanção presidencial. Outra informação importante é que, desde o final do mês de maio, mulheres mães menores de idade também podem se cadastrar e solicitar o auxílio emergencial.
Covid-19. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de se exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada. Prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem. Nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Como a gente tem reforçado sempre aqui no Bem Viver, políticas como o auxílio emergencial são essenciais para garantir que a população mais vulnerável tenha condições de sobreviver à pandemia, de colocar comida na mesa e comprar outros itens que são básicos para que possamos ter uma vida digna. Como a gente tem trazido nas atualizações diárias, a cada dia crescem os números de casos confirmados de coronavírus no país. Com isso, cresce também a preocupação com a falta de leitos em unidades de terapia intensiva nos hospitais públicos. Lembrando que tramitam no Congresso Nacional diferentes projetos de lei que propõem a criação de uma fila única, ou seja, que o paciente com Covid em estado grave possa ocupar um leito de hospital privado caso precise, mesmo sem pagar por esse serviço. Mas enquanto isso não acontece, a situação se agrava nos estados brasileiros. Essa superlotação dos hospitais traz um desafio ainda maior para os profissionais da saúde. Como decidir quais pacientes devem ocupar as poucas vagas disponíveis? Essa certamente não é uma tarefa fácil. É preciso critérios bem estabelecidos que prezem pela ética. Em entrevista à Rádio USP, o professor de Ética Médica, Reinaldo Ayer, da Faculdade de Medicina da USP, falou sobre o tema. Vamos conferir um trecho da conversa.
Em alguns municípios, já há até protocolos sobre como os médicos devem agir numa situação como essa, em que, infelizmente, eles têm que escolher qual é o paciente que deve receber primeiramente o atendimento, que deve ser encaminhado para a UTI, para um respirador. Professor, o que é que está valendo? Há um protocolo já para isso, que vale em qualquer situação? Há um protocolo específico para essa pandemia?
É preciso destacar de início de que esses protocolos, eles devem ter uma especificidade para cada condição. Ou seja, é diferente um protocolo para o Hospital das Clínicas com relação a um protocolo para uma cidade do interior. Primeiramente, você tem que levar em consideração as condições locais desse atendimento. Na maioria dos casos, há uma saturação e há uma situação emergencial de que pacientes poderão ou deverão receber o tratamento adequado para sua condição, seja numa internação de acompanhamento, seja na unidade de terapia intensiva. Os protocolos, em geral, eles são orientados levando em consideração um aspecto fundamental do ponto de vista da ética, que é a dignidade da pessoa humana. O outro lado é que a escolha do paciente para receber o tratamento tem que levar em consideração o seu quadro clínico e, especialmente, a possibilidade de tratamento daquela condição. O que tem acontecido, e os protocolos, como o protocolo que nós fizemos como forma de recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, tratam essa questão dividindo em dois aspectos. Primeiro, a questão da triagem, quando o indivíduo chega na unidade de atendimento. E o segundo, o que se passa no âmbito da terapia intensiva. Nesse sistema de triagem, o que está sendo proposto, do ponto de vista ético, a constituição de comitês de bioética para ajudar os profissionais nesta fase da triagem desses pacientes que estão chegando no sistema de saúde serem adequadamente encaminhados para um tipo de atendimento ou outro tipo de atendimento.
Que de fato é o primordial, é o estado de saúde naquele momento da pessoa, são as condições clínicas daquele momento, né? Do atendimento, da urgência. Sim. Do atendimento.
Agora, esse quadro clínico, desde há muito tempo, se discutia, existe até um protocolo do Conselho Federal de Medicina que trata dos critérios de internação em unidade de terapia intensiva. Já naquela ocasião, esses critérios não levavam em consideração essa questão da idade, de características pessoais de quem estava sendo atendido. Já existiam protocolos que definiam tirar a subjetividade dessa decisão, que já definiam quais os indivíduos poderiam receber um tratamento em unidade de terapia intensiva, sempre levando em consideração a possibilidade dele ter uma sobrevida ou ser tratado de uma maneira adequada. O que nós estamos fazendo é melhorando esses critérios para fazer uma designação de tratamento mais objetiva, o mais objetivo possível, sem esse grau de subjetividade que às vezes pode até incomodar, né, as pessoas que estão decidindo. Agora, eu queria ressaltar o papel dos comitês de bioética nessas decisões, entendeu? Porque são pessoas que não estão exatamente fazendo aquilo, ou seja, ali na linha de frente, mas são pessoas que podem trabalhar com as dúvidas, os desafios, as deliberações. E esses comitês de bioética devem levar em consideração para sua constituição, primeiro, aspectos técnicos, aí ter profissionais mesmo, levar em consideração aspectos de direitos humanos, inclusive com a presença de representação de usuários do sistema de saúde. E aí esses comitês poderiam orientar de uma maneira mais adequada a aplicação de protocolos específicos para aquela situação, para aquele hospital que está recebendo esses pacientes.
Interessantíssima a proposta dos comitês de bioética mencionados pelo professor Reinaldo. Vamos lembrar que o SUS, o Sistema Único de Saúde, nasceu com a ideia de participação social. Alguns mecanismos, como os conselhos e as conferências de saúde, buscam assegurar que a população possa participar da gestão do sistema nos bairros, cidades e estados. Uma das medidas consideradas mais eficientes pelas autoridades em saúde para evitar a superlotação dos hospitais durante a pandemia é o isolamento social, que eu estou cumprindo direitinho desde meados de março aqui em casa e toda a redação do Brasil, de fato, também. Eu sei que poder fazer isso é um privilégio, pois muita gente, infelizmente, não tem essa opção de permanecer em casa. As crianças, no entanto, são um caso à parte. A suspensão das aulas forçou os pequenos a ficarem o tempo todo no ambiente doméstico, com os responsáveis, na maioria das vezes, trabalhando durante o dia. Alguns segundos de distração podem resultar em acidentes. Por isso, neste momento, vamos relembrar aqui para você alguns cuidados que devem ser redobrados neste momento. E vale para os idosos também, viu? Que merecem atenção especial quando o assunto são os acidentes dentro de casa. Então, fica atento nas dicas que o repórter Lucas Weber vai passar para a gente agora.
Passando tanto tempo em casa, alguns problemas domésticos inesperados começam a aparecer. Especialmente quando na residência vivem pessoas de diferentes idades e necessidades. Em tempos de isolamento social, é importante reforçar alguns cuidados para garantir que acidentes domésticos não ocorram. São práticas que poderiam ser tomadas em qualquer fase da vida, mas agora que precisamos de crianças e idosos em casa, é um bom momento para aplicar as dicas. Aqui vão os cuidados. Evite deixar tapetes soltos pela casa. Eles podem ser um causador de derrapões e proporcionar quedas, especialmente com os idosos. Evite também deixar objetos demais espalhados pela casa. Eles também podem ser responsáveis por um tropeço e ocasionar uma queda. Escadas são locais que proporcionam acidentes. Por isso é ideal que sempre estejam bem iluminadas e todos os integrantes da casa sejam lembrados que não se deve subir nem descer correndo. Quando estiver cozinhando, cuidado para não deixar os cabos das panelas voltados para fora do fogão. Crianças podem puxá-los e derrubar a panela. Produtos de limpeza devem ficar fora do alcance de crianças. O botijão de gás é recomendado que fique fora da casa. Caso não seja possível, é importante que as crianças não possam mexer. Tire eletrodomésticos de uso eventual das tomadas. Isso poupa energia, prolonga a vida útil do aparelho e evita acidentes em razão de sobrecarga. Mas é importante ter atenção com as tomadas para que as crianças não resolvam brincar com elas. É importante que os idosos compartilhem se os móveis do quarto estão na medida ideal. Camas muito altas podem ser causadoras de acidentes. Além disso, um calçado velho ou uma bengala desregulada também são preocupantes. Para as crianças, uma conversa é sempre importante, para alertá-los dos riscos de brincar com alguns objetos ou em determinados espaços da casa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Como o Lucas disse, esse tipo de cuidado tem que ser permanente, viu, gente? Para proteger essas pessoas que estão mais suscetíveis a se machucar ou se envolver em algum tipo de acidente dentro de casa. A gente volta a falar de meio ambiente aqui no Bem Viver. Começou no último dia 1º e segue até o dia 10 de junho a programação do Fórum Popular da Natureza, que está debatendo com especialistas e com a sociedade civil assuntos relacionados à degradação ambiental. E ontem, quinta-feira, os debatedores levantaram a seguinte questão: qual é a relação entre a crise ambiental e o coronavírus? Cientistas pelo mundo todo já indicam em suas pesquisas que habitats degradados podem incitar e diversificar doenças, já que os patógenos, que são os organismos que causam as doenças, se espalham facilmente para rebanhos e seres humanos. E esse foi um dos pontos destacados pelos pesquisadores que debateram o tema no fórum. A gente vai saber mais sobre essa discussão na reportagem de Caroline Oliveira, com locução de Douglas Matos.
Você sabe qual a relação entre economia, coronavírus e meio ambiente? Esse foi justamente o tema tratado no debate Ciência e Natureza, pandemia como parte da crise ambiental. É possível enfrentar as mudanças climáticas sem mudar o sistema? O evento foi realizado nesta quinta-feira no âmbito do Fórum Popular da Natureza, que explorou os temas capitalismo, pandemia e crise ambiental. No debate, Miguel Nicoleles, neurocientista e coordenador do Consórcio Nordeste, afirmou que o sistema capitalista promove ações prejudiciais às civilizações. Ele explicou que, neste cenário, a humanidade acaba ficando exposta a possibilidades de extinção, como guerras, mudanças climáticas e pandemias.
Um sistema econômico que expôs a toda a espécie e todo o planeta a possibilidade de quando a gente avança nos ecossistemas, quando a gente destrói as cadeias de relação de ecossistemas, a gente abre o leque de possibilidades da espécie ser extinta.
Segundo o neurocientista, a humanidade escapou várias vezes do que ele chama de balas epidêmicas, como a gripe espanhola no começo do século XX.
Um dos pilares desse modelo civilizatório não sustentado foi rompido. Foi destruído. Um equilíbrio com o meio ambiente e com a nossa interação com outras espécies animais e com a flora do planeta foi exposta numa ferida que gerou um vírus.
Jamarildo Menegá, filósofo e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, prevê que o fim da humanidade está relacionado à transformação da natureza em mercadoria.
Não sou eu quem anuncia o apocalipse, é o capitalismo quem produz o apocalipse. Observem, ao mesmo tempo em que hoje o capital produz uma mudança climática para continuar existindo e se prolongando, ao mesmo tempo em que hoje, para o capital poder contornar o seu limite intransponível, ele chegou a um limite intransponível, ele é uma forma social cujo seu prazo de validade já se esgotou e se esgotou há muito tempo. Para que ele prolongue a sua continuidade, ele precisa destruir, destruir e destruir.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira, Douglas Matos.
Como a gente ouviu na fala do professor Miguel Nicoleles, o nosso sistema econômico, que tem o lucro como prioridade, tem contribuído e muito com a destruição de ecossistemas. E além de prejudicar o meio ambiente, como ouvimos na reportagem, esse modelo econômico também afeta a saúde humana e destrói modos de vida. Em localidades de todo o país, comunidades tradicionais lutam contra esse tipo de prática e pela defesa de seus territórios e da sua cultura. Um exemplo são as comunidades quilombolas da Ilha da Maré, na Bahia. Com uma economia baseada na pesca artesanal, os povos tradicionais lutam pelo direito de permanecer no território que é cercado por indústrias petroquímicas. A pescadora Eliete Paraguaçu, que é liderança quilombola da comunidade Porto dos Cavalos, conversou com o nosso repórter Pedro Estropassola sobre os desafios enfrentados pelos povos que vivem no território, que além das dificuldades históricas, agora convive com o medo da disseminação da Covid nas comunidades. A apresentação é de Lucas Weber, vamos conferir.
A conversa de hoje é com Eliete Paraguaçu, marisqueira, pescadora artesanal e liderança quilombola da Ilha da Maré, na parte central da Baía de Todos os Santos. Desde os anos 90, ela atua na defesa do meio ambiente e no enfrentamento ao racismo ambiental, sofrido no território por influência das indústrias petroquímicas e petrolíferas situadas ao entorno. Na conversa, Eliete Paraguaçu fala do enfrentamento da pandemia para a população que já sofre com a falta de serviços regulares de saúde. Ela também comenta sobre o protagonismo das mulheres na pesca artesanal e como a atividade tem sofrido com a falta de renda durante o isolamento social. Confira! Marisqueira e quilombola.
Eu sou a Eliete Paraguaçu, eu sou marisqueira e quilombola. Moro num território mais negro de Salvador. Toda a população de Ilha de Maré se reconhece quanto comunidade de pretos e pretas. Eu venho de uma luta pela defesa e a garantia de direitos e contra o racismo ambiental. Ilha de Maré é um território que tem quase 11 mil habitantes. Esses 11 mil habitantes têm uma especificidade muito grande pela característica de uma população que herda os descendentes quilombola, então a gente tem o traço da anemia falciforme. A gente mora em um território que era um território farto, um território propício e um território onde a comunidade tinha um bem viver e uma felicidade. E esse território ele é ameaçado na década de 60, quando chega a exploração do petróleo, quando chega os solos e portos trazidos por esses modelos que está aí pelo Brasil de desenvolvimento. O que movimenta a renda deste bairro ferroviário de Salvador é exatamente a pesca, a agricultura e o artesanato. Então é um território que vive exclusivamente da pesca, de uma tradição herdada pelos nossos ancestrais. E o que coube para a nossa população foi defender este território que é sagrado. É um território que alimenta, é um território que traz para a gente certeza de que a gente quer permanecer nele. E essa luta é exatamente para garantir o direito a se permanecer no território. A gente conseguiu sensibilizar não só o Brasil, mas fora do Brasil, essa luta das mulheres de Ilha de Maré, essa luta das mulheres da pesca, ela é linda, ela é fantástica. Cada dia eu me apaixono mais por essa luta na defesa dos manguezais, na defesa das coroas, dos seus apicuns, do território pesqueiro, porque é uma luta justa. E em especial as mulheres, porque somos nós que estamos na administração da casa. E aí vai para todo o âmbito da educação, da saúde, da higiene. Somos nós que somos esses chefes da casa. Então a mulher ela tem vários papéis nessa cadeia produtiva. Ela vai à pesca e quando ela volta da pesca, ela vai beneficiar todo o processo e depois armazena, e aí é 3-4 horas beneficiando esses pescados. E depois ela vai para o armazenamento. Depois do armazenamento, ela volta para a pesca novamente, que é a pesca à noite. É não sei quantas horas de trabalho. E não paramos. Por isso que a gente tem problemas sérios de ler, problemas sérios de dores de cabeça e problemas sérios colunar, porque a gente mexe com todo o nosso corpo nas áreas de manguezais. Para a gente falar do câncer, há uns anos atrás, era falar baixo e não falava o nome, porque para os nossos mais velhos era uma palavra pesada e que atraía. Então a gente não falava esse nome. Hoje, no nosso território, falar de câncer é muito normal, onde todo mundo fala porque apareceu muitas pessoas com índice de câncer no território. E a gente associa aos polos petroquímicos que tem no entorno. Tem o manguezal, tem as coroas, tem o mar, tem a terra. Para nós, enquanto território tradicional, enquanto território sagrado, e que a gente identifica que os nossos entes queridos é a coisa que é mais importante para a gente. Porque a gente nunca teve a ideia de concentrar riqueza, porque a riqueza maior da gente é os nossos entes queridos. A população de Ilha de Maré, ela é o sacrifício do desenvolvimento do Estado. Quando a gente vê toda a floresta, todas as árvores de Ilha de Maré morrer, a gente se desespera, porque morrem as árvores e depois morrem as pessoas. Ilha de Maré tem um número alarmante de câncer, trazido por esses modelos de desenvolvimento do porto, da refinaria e desses modelos que estão aí. Modelo esse que não nos serve, porque não tem Ilha de Maré política pública de saúde específica para esse território. Ilha de Maré não tem um saneamento básico. Ilha de Maré não tem uma educação de qualidade específica para o território, que tem um modo e um jeito diferente de viver. Então, que desenvolvimento é esse que mata? Que desenvolvimento é esse que não nos serve, que tem trazido para esse território a morte? A gente vive um racismo porque é uma população de pretos e pretas. A gente vive o racismo alimentar porque a gente está se alimentando do que a gente não conhece. E esses elementos poluentes, ele é jogado nos nossos mares. ele é lançado na atmosférica, e que a Terra também, ela chora a partir desses químicas que chegam pelo ar, e que chega pelo mar, e que chega no sedimento, e a gente sofre o racismo ambiental, porque é o assassino que não tem digital. Eu estou dizendo isso, eu não sei como se dá isso, mas eu tenho dito, quem matou a população de Ilha de Maré foi a poluição química. Quem é a poluição química que não é esse racismo ambiental sobre o nosso corpo?
Você está acompanhando a entrevista com Eliete Paraguaçu, marisqueira, pescadora artesanal e líder quilombola da Ilha da Maré, na zona central da Baía de Todos os Santos. Desde os anos 90, ela atua na defesa do meio ambiente e no enfrentamento ao racismo ambiental sofrido no território, por influência das indústrias petroquímicas e petrolíferas situadas no entorno. Pandemia.
Ilha de Maré tem um PSF na comunidade Praia Grande, que é a maior comunidade que tem Ilha de Maré, onde nasce o quilombo, que não dá conta nem da própria comunidade que existe o PSF. O PSF, ele nunca foi um PSF, ele foi construído para trabalhar essa especificidade, mas o Estado, ele não reconhece a gente como essa população que é de Salvador, mas que vive diferentemente do modo de vida que a cidade grande tem. A gente é uma população que vive descalço, que vive de corpo nu, que não anda com identidade no bolso, que tem uma alimentação diferenciada, que tem um jeito de se comunicar, de falar, que vive especificamente diferente da cidade. Então, os médicos que chegam não é um médico específico, que não entende a forma, o jeito, o trabalho nosso de viver. O PSF, ele não é um PSF que era para ter duas equipes, eles não têm. Ilha de Maré é um território quilombola, são 6 territórios identificados e certificados, e os outros estão entrando no processo. Ilha de Maré é um povo que vive exclusivamente da pesca, se alimenta do pescado, então tem essa especificidade aí. Ilha de Maré é uma população que vive exclusivamente do que produz. Nós somos produtores de alimento. E nesse momento da pandemia, a gente está muito assustado porque essas pessoas que têm asma e que têm câncer e que têm pernas amputadas porque é diabético e que colocou sua perna no mar e que o mar pode... tem contaminação, são pessoas que estão em extrema vulnerabilidade. E o poder público, ele não tem trabalhado uma política específica para esses territórios. Então, a pandemia para a gente, nesse momento, é muito assustador, porque mesmo em um momento como esse, de pandemia, a gente é tratado com diferentes, com um olhar diferenciado. E esse olhar diferenciado do racista, do racismo, não tem condições de que essa pandemia ela entre no território da gente, que vai ser uma tragédia. Já é uma tragédia anunciada a chegada desse vírus no território, né? E está muito difícil a gente trabalhar com o nosso povo, porque como é que a gente diz ao nosso povo? Fique em casa e não dá o suporte necessário que a gente precisava dar.
Governo Bolsonaro.
Então, esse governo, desde o início, ele vem atacando diretamente e indiretamente a população quilombola. O presidente, ele fala aberrações sobre nós, sem considerar que a gente foi quem construiu a riqueza desse Brasil. E a gente ainda continua na pobreza, mas eu digo a pobreza, das políticas públicas que não chegam no território, a partir dos governantes, que a gente tem uma riqueza. E essa riqueza ela é ameaçada a partir desse desenvolvimento. Porque a gente não sai de nosso território para querer conquistar nada na cidade grande. A gente quer continuar nele. Agora a gente quer continuar no nosso território com dignidade, porque até o direito à dignidade eles têm nos roubado. Porque quando ele ameaça o modo de vida das comunidades tradicionais, trazida por esse modelo, porque não foi nós que trouxemos esse vírus. A elite brasileira, que concentra a riqueza no Brasil, vai gastar fora do Brasil, foi elas que trouxeram essa pandemia para o Brasil. Só que o cuidado, ele só é trazido para a cidade, ele não é trazido para os territórios. O que a gente tem vivenciado ao longo desses anos, a década, 520 anos, esse racismo, essa negação de direitos. E assim, e nesse momento de pandemia, não é diferente. Porque é um momento de vida ou de morte. Não é momento de fazer política, gente. A gente está falando de um território que está extremamente ameaçado e que a gente está muito preocupado enquanto líder e enquanto pessoas que moram nesse território, porque vai morrer muita gente. E essas pessoas para a gente importa. Essas pessoas para nós importam muito. E a gente não quer perder. O movimento ele nasce na perspectiva da qualidade de vida melhor do nosso povo. E a gente melhorou porque a gente se apropriou de umas políticas construídas por nós mesmos, junto com o governo, como, por exemplo, a política do seguro-defeso. a política do Bolsa Família, dentre outras políticas que foi construída e pensada por nós, de movimento social. E aí a gente vem lutando para que os pescadores ele tenham direitos que foram negados durante anos. E aí você vê que foi por muito pouco tempo o Ministério da Pesca ele cai. Um dos primeiros ministérios que foi instituído pós-golpe. O primeiro ministério que foi instituído foi o Ministério da Pesca, depois da Mulher e da Cultura. Tudo que diretamente afeta nossas vidas. E aí a gente tem vivenciado estes crimes ambientais causados por essas empresas. Então toda essa cadeia alimentar produtiva ela está ameaçada há anos. E essa cadeia alimentar produtiva ela tem milhares e milhares de famílias. Eu não sei o que seria do Brasil se não fosse essa comunidade pesqueira tradicional. Não seria este Brasil, não seria essa diversidade cultural que existe. Então todo o Brasil ele é pescador. Você quer conhecer a pesca da gente, dessas comunidades, vai em uma feira livre. Tem uma diversidade maravilhosa. As feiras livres é uma das coisas que para mim ela é sagrada, porque ali está o retrato dessas comunidades. Quem são essas pessoas? Somos nós que alimentamos esse Brasil. Somos nós que fazemos esse diferencial. O desenvolvimento está matando as pessoas humanas, mas também mata os ancestrais da gente. E que para a gente é referência. O que a gente tem vivenciado na Bahia e no Brasil são violações de direito, mas também a gente vive o genocídio da população preta, da população tradicional.
Renda na pesca artesanal.
Com tanta luta, a gente não consegue o defeso emergencial. Assim, foram 25 mil só na Bahia, que a maioria ficou sem o benefício. E aí, quando o Ministério da Pesca cai, em 2012, a gente não conseguiu mais emitir carteira. De 2012 até 2020, a gente não faz carteira de pesca. Toda essa população que estava jovem, que começa a fazer 18 anos de 2012 para cá, elas estão impedidas. E as carteiras canceladas são milhões, mais de 500 mil carteiras canceladas no Brasil. Todo esse grupo ficou de fora. E agora, com essa pandemia, também está de fora do auxílio emergencial, porque eles estão cruzando o mesmo dado do seguro-defeso, velho. Não existe isso. O seguro-defeso ele é um seguro de espécie. Ele não é um projeto de uma política de emergência nesse momento. Não se pode fazer isso com a vida das pessoas. Então, as pessoas que estão recebendo o seguro-defeso, em alguns momentos não estão recebendo, que está previsto a receber o seguro-defeso, eles não estão recebendo o auxílio emergencial. Desde 2016, que tem várias pessoas que não recebem o seguro-defeso, não recebem o Bolsa Família, porque o Bolsa Família também, eles acabam cruzando os dados. Para a gente é uma aberração, uma mãe que recebe R$ 84,00, ela fica no período de defesa, ela fica impedida de receber o defeso, mas eles cortaram muito defesa em 2016, então essas pessoas ficaram de não pega o defeso, não pega o Bolsa Família e está impedido de receber toda essa política porque os dados eles estão cruzando. Isso é uma miséria, isso é uma vergonha. Quando a gente sabe que isso é distribuição de renda, isso é um retorno ao nosso trabalho para a construção desse Brasil. Isso é um retorno. E a gente não pode ficar de fora desses benefícios. Em Salvador, o prefeito, ele deu um auxílio emergencial de R$ 270,00 para os trabalhadores informais. Os pescadores e agricultores estão de fora. A gente está falando de um povo que merecia um tratamento diferente e que luta para apenas sobreviver nesse território. Pedro, a gente não faz nada que ameace outro, que ameace esse modelo. O que a gente quer ter é o direito de viver em paz. O que a gente quer ter é o direito de estar no nosso território, de pescar, de ir para os nossos mangues, de ir para a nossa floresta, de ter a paz. Mas também a gente quer, e é direito dessa população, ter as políticas públicas adequadas e diferenciadas, porque a gente é sujeito do direito e a gente não quer ser o coitado. Eu sou mulher, e aí isso no Brasil também pesa, a mulher preta, pescadora, solteira e militante, é muito pesado para o Brasil identificar que essas mulheres são sujeitas do direito. Então o racismo sobre nós ele é o dobro. E assim, não dá para a gente ficar vendo as coisas e não defender. Então a gente defende com nossos corpos. A gente defende esse direito porque a gente acredita que é o que cabe a gente e a gente vai continuar fazendo. E pode ser com a Petrobras, pode ser com qualquer outra empresa que ameaçar o modo de vida da gente, a gente vai ocupar, vai fazer mobilização, a gente vai para o enfrentamento. E é enfrentamento com mulheres. Mulheres essas que são chefes de suas casas, que defendem a vida de seus filhos, de suas filhas, com o que faz, que é pescar, que é produzir, né? E essa produção, ela é vista. E ela precisa ser contabilizada, ela precisa ser respeitada. É por isso que a gente está na defesa e a gente vai continuar defendendo.
E vale lembrar que além desse cenário desolador de agora, vivenciado pelas comunidades, a pesca artesanal protagonizada por mulheres não tem gerado qualquer tipo de renda. Situação que já vinha comprometida desde o vazamento de óleo em 180 praias do litoral nordestino no ano passado e que até hoje a gente não sabe de onde veio. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na batalha das ideias. Como a gente dedicou parte do programa de hoje para falar sobre a importância do acesso à terra e da agricultura familiar para que alimentos saudáveis e diversificados cheguem à mesa dos brasileiros, eu vou retomar aqui com você o conceito de reforma agrária popular, passando pela história da luta camponesa. Não é de hoje que a distribuição de terras é desigual no Brasil. Esse é um problema histórico, mas que tem sido agravado nos últimos anos. Essa mobilização que reúne pessoas de norte a sul do país foi unificada em torno do MST, quando o movimento foi fundado no ano de 1984. Basta voltar um pouco nos capítulos da história brasileira para recordar que aquele não era um momento fácil. 21 anos de ditadura militar chegavam ao fim, encerrando um triste período do nosso passado. E foi nesse renascimento da democracia que o MST reforçou a luta pela distribuição da terra. No quadro Momento Agroecológico de hoje, o repórter Daniel Lamira explica, afinal, se a mobilização por reforma agrária não é recente, por que ainda é tão necessária?
Momento Agroecológico.
É impossível olhar a pandemia do novo coronavírus apenas pela ótica da saúde. Especialistas afirmam que o vírus está escancarando diversas crises já existentes pelo mundo. O debate sobre problemas como a fome e a destruição do meio ambiente ganharam novos capítulos na nossa história. No caso do Brasil, a situação talvez seja o grande destaque negativo. A Covid está crescendo e causando muitas mortes, enquanto as políticas públicas para combater a doença parecem cada vez mais distantes de solucionar o problema. Uma delas é a renda emergencial, que custa chegar a toda a população que precisa. Enquanto a crise sanitária e econômica agonizam o país, a floresta amazônica segue batendo recordes de desmatamento. Os números do primeiro trimestre desse ano são 30% maiores que do mesmo período do ano passado. Isso segundo dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Apesar dos problemas ficarem ainda mais evidentes no cenário atual, algumas respostas para essa situação de fome e preservação da natureza são bem mais antigas. Uma delas se chama Reforma Agrária Popular, defendida pelo MST desde a década de 90. A proposta está baseada no direito à terra e na produção agroecológica. Porém, o desafio para a plena reforma agrária popular adentra a história de um país que ainda sente bastante a distribuição injusta de terras desde a colonização. Os séculos se passaram, mas para se ter uma ideia, 1% dos proprietários de terra no país controlam quase metade das terras brasileiras. Isso de acordo com o Censo Agropecuário de 2017. Caetano de Carli é militante do MST e professor da Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, UFAP. Caetano contextualiza a questão agrária na contemporaneidade.
Hoje a gente está num estágio da questão agrária de uma inserção muito grande do capital financeiro internacional no setor agropecuário, que a gente chama também de agronegócio. Então a gente tem multinacionais que representam esse capital transnacional, que estão se apoderando de todos os ramos da produção agropecuária, do beneficiamento e da comercialização.
Caetano lista que essas multinacionais estão controlando o mercado das sementes transgênicas, agrotóxicos, maquinário agrícola, beneficiamento de alimentos e redes de supermercados. Algumas consequências desse modelo de agronegócio apontadas pelo professor são justamente os aumentos no desmatamento, desempregos e contaminação por agrotóxicos. Com a reforma agrária popular, além da distribuição justa de terras no país, incluímos questões como produção diversificada de alimentos e soberania e segurança alimentar para a população brasileira. Com as crises causadas pela Covid-19, vários assentamentos do MST reforçaram gestos de solidariedade na luta contra a fome entre quem mais precisa. A campanha Mãos Solidárias em Pernambuco é um dos exemplos ao oferecer alimentos, água e condições para banho para a população em situação de rua na cidade do Recife. Passado o momento de pandemia, Caetano de Carli lembra que precisamos voltar a discutir um modelo de país com mais esse capítulo da Covid-19.
E nesse momento de crise, a gente tem que entender que a nova sociedade que iremos construir pós-pandemia de Covid-19, ela deve ser, acima de tudo, uma sociedade mais justa, uma sociedade sustentável. Então precisamos, mais do que nunca, voltar a falar sobre reforma agrária e sobre esse modelo que o MST traz, que é a reforma agrária popular, que agrega a questão agrária à agroecologia.
Uma das formas de colaborar com a reforma agrária popular no Brasil é consumir os produtos comercializados nas unidades do Armazém do Campo, hoje presente nas cidades de Belo Horizonte, Caruaru, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo e São Luís. Do Recife para a Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamir.
Daniel comentou sobre um dado importante do Censo Agropecuário, publicado no ano passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E eu aproveito para destacar outro ponto importante que nos ajuda a entender como a distribuição de terras é urgente e necessária. Segundo dados do Censo, a agricultura familiar diminuiu no país. Em 2017, houve uma redução de quase 10% no número de estabelecimentos da agricultura familiar. Isso significa que a área tão importante para garantir a produção de alimentos perdeu mais de 2 milhões de trabalhadores. Nosso programa de hoje está quase no fim. Como falamos bastante de alimentação saudável por aqui, que tal terminar essa edição usando esse alimento da reforma agrária para o preparo de uma bebida, que é a cara das festas juninas e ainda ajuda a manter a nossa imunidade lá em cima? Estou falando do quentão. Prepara então o papel e a caneta e anota a receita que a nutricionista Raíssa Faro vai passar para a gente.
Olá, meu nome é Raíssa Faro, eu sou nutricionista, trabalho com vegetarianismo, ayurveda e saúde pública. E hoje eu trago uma receita junina que, além de muito aromática, vai trazer muitos benefícios à sua saúde. Principalmente se você estiver resfriado, com entupimento, com dor de garganta. Todo mundo conhece o quentão, o tradicional leva álcool, mas aqui eu vou dar a base da receita sem álcool e aí, se você quiser depois, você adiciona. Então você vai precisar de 2 xícaras de chá de água, 1 xícara de chá de açúcar, 1 colher de sopa cheia de gengibre, casca de 1 limão, 2 paus de canela, 4 cravos da Índia, 2 sementes de cardamomo, 2 xícaras de chá de cachaça, se você quiser. Modo de preparo. Em uma panela média, você vai colocar o açúcar, gengibre, casca de limão, canela, cravo e cardamomo. Vai deixar esse açúcar derreter em fogo baixo até virar um caramelo. E vai mexendo às vezes para não queimar. Depois você vai retirar a panela do fogo e vai colocar água aos poucos. Vai mexendo até que o açúcar esteja totalmente dissolvido. Volta a panela para o fogo médio e deixa cozinhar por 15 minutos. Essa é a base da receita. Aí você vai conseguir diversos benefícios terapêuticos a partir dessas especiarias. Se você quiser fazer o tradicional, depois de cozinhar esses 15 minutos, você vai colocar então a cachaça e deixar cozinhar em fogo baixo por mais 10 minutos com a panela tampada. Espero que vocês gostem e fiquem quentinhos e em casa.
Ouviu o recado da Raíssa, né? Prepara o seu quentão aí e fique em casa. Pular fogueira, dançar quadrilha, só se for com quem já está em isolamento social junto com você. Tem que ser em casa, nada de ir pra rua esse ano. Ano que vem a gente volta a festejar todo mundo junto. O nosso Bem Viver desta sexta-feira vai ficando por aqui. Eu espero você na segunda-feira para mais uma edição. Ouça às 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br, lá também a partir das 11 da manhã, e por outras emissoras em diferentes horários. Rádio Timbira, 1290 AM de São Luís, no Maranhão. Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM em Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM em Ilha Negra, no Rio Grande do Sul. Rádio Interativa da Cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM da cidade de Crateús, no Ceará. E Rádio PIF de Brasília, que você ouve pelo site radiopif.webradiosite.com. Se você gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. Esse programa teve a apresentação de Nara Lacerda. Edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Lucas Weber, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação, Camila Salmásio. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio, Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. A gente volta na segunda-feira com mais Bem Viver. E nós vamos esperar por você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.